Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no Nova Geração 206, o sonho dos profetas, o sonho salvador. Continuamos na questão 402, na terceira parte do que a gente está trabalhando sobre os sonhos proféticos, né? Estudando o caso famoso e belo de José do Egito. Se você não ouviu os programas anteriores, eu sugiro que você escute o 204 e o 205, porque agora estamos, né, na continuação desses dois programas. Bem, em meu sonho, vi diante de mim uma videira com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Esse foi o sonho que o copeiro do faraó contou para José na prisão. Relembrando, José foi preso, acusado injustamente, pela mulher de um oficial que tinha comprado ele como escravo. Ela acusou falsamente de a ter tentado seduzir. Na prisão, ele encontrou, né, depois de um certo tempo, com duas pessoas que trabalhavam diretamente com o faraó. E por conta de uma suspeita, estavam ali presos, né, enquanto eram feitas as investigações. Um dia, lá na prisão, eles chegaram para José e falaram dos seus sonhos. Esse foi o primeiro sonho do copeiro. Era um copeiro e um padeiro. E ele contou esse sonho sem saber o que é que significava, né? Ele viu uma videira, um pé de uva, que tinha três ramos, né? Três raminhos numa planta. E brotou uvas, né? Era um pé de uva e ficaram os cachos, que amadureceram. Ele via depois a taça do faraó, ele nota que a taça do faraó estava na mão dele, do copeiro. Ele pega as uvas que estão nesses cachos que amadureceram, espreme as uvas, né? Obviamente cai o suco, e aquele suco da uva ele serve o faraó. O que é que isso significa? O sujeito está preso, suspeito de um crime grave, e tem esse sonho. José disse-lhe: essa é a interpretação, né? Lembrando o programa anterior, né, da postura mental e emocional de José em relação à interpretação dos sonhos. Lá vai a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costuma fazer, como costumava fazer quando era o seu copeiro, né? A tradição copeiro aqui é um auxiliar direto, né? Um mordomo, alguma coisa do tipo. Quando tudo estiver... Aí José fez a interpretação. Aí José disse: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim. José está dizendo: sua situação vai ficar ótima. Não se preocupe, você está preso. Daqui a pouco, daqui a três dias, o faraó vai lhe chamar e você vai voltar para onde estava. E quando estiver tudo bem, você, por favor, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para merecer ser jogado nesse calabouço. José interpreta e diz: olha, agora seja também generoso comigo, seja bom comigo. Me trouxeram para cá à força. Eu não quis ir para cá. Cheguei aqui, fui acusado injustamente e me colocaram na prisão, como quem diz, meu amigo. Já sofri bastante também, né? Então, por favor, conte a minha situação para o faraó. Aí, ouvindo isso, o sujeito estava do lado, né, que era o padeiro, disse: opa, agora é minha vez. Espera aí, José, não vai embora não. Vamos lá. Até porque não tinha, porque estava preso. Ele disse: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pão e doces que o faraó gosta. Mas as aves vinham comer a cesta que eu trazia na cabeça. O sujeito também não entendeu nada, como provavelmente você também não entendeu nada, mas disse, bem, se o outro foi a uva e tal, foi bom, esse também parece que é bom, né? Pão tá na cabeça. José diz, essa é a interpretação. As três cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão sua carne. Aham. Rapaz, não sei se era melhor ter ficado calado. Olha, eu não vou entrar na técnica da interpretação aqui do José, que tem algumas coisas que dá pra gente ver. Vai ficar pra outra situação, tá certo? É, mas é bem interessante. Resultado. 3 dias depois era aniversário do faraó. E ele fez um banquete, né, para os conselheiros, para as pessoas mais ligadas. Na presença deles, ele apresentou o chefe do copeiro e o chefe dos padeiros, os dois. Restaurou o primeiro a posição de chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José havia feito em sua interpretação. Isso aqui tudo está na Bíblia, gente, Gênesis. Porém, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Muito comum no nosso dia a dia. O sujeito deve ter dito, já escapei. Vou falar desse José. Vai que eu me complico. E ficou por isso mesmo. A vida continua. José na prisão, sem mágoa. Terceira traição, né? Do José. Terceira traição. Terceira. Traído pelos irmãos, traído pela mulher, né, da pessoa que ele servia como pessoa honesta e fiel agora, traído por um companheiro de prisão. Quer dizer, o cara se libertou e não teve, né, menor generosidade. Pelo menos para, pai, vamos investigar. Vamos tentar, vamos pedir. Deixa eu pedir para o faraó. Faraó, não sei bem e tal, parece uma pessoa boa. Né? Mas ele me ajudou, vamos fazer o seguinte, pega ele e joga ele lá para o povo hebreu, se livra dele, pronto. Né? Tinha resolvido a situação do José, e diz, ó, José, eu vou lhe soltar, mas eu não quero você aqui para não gerar confusão para mim. Você me dá a sua palavra que você vai voltar para o seu povo e não aparece mais aqui. José teria adorado, obviamente. Né? Tinha ninguém, ele está só, gente, o cara está numa prisão sozinho, traído. Então, terceira traição vivida pelo José. Ocorre, resumo da história, que o faraó teve um sonho. Mandou chamar todos os magos do Egito. Nessa época, né, o Egito, aí a gente está falando de, sei lá, vamos chutar aqui só para dar uma referência, 1500 anos antes de Jesus, não era mais o Egito, né, que construiu as pirâmides. Aquele Egito que construiu as pirâmides, está falando de 15 mil anos atrás. 20 mil anos atrás, ali era o povo que sabia das coisas. Esses sabiam alguma coisa, né? Mas estava longe de ser. O fato é que o faraó mandou chamar os magos, os sacerdotes, todo mundo, e ninguém entendia o sonho dele. Nessa, o chefe dos copeiros disse, olha, tem um sujeito lá na prisão que está preso faz tempo que ele acertou. Pelo menos no meu e no outro ele acertou. Se o senhor quiser... O faraó, já preocupado, desesperado, manda chamar o José. E aí o José foi trazido rapidamente, né? E é interessante que a Bíblia fala, né, que ele até foi se barbear, trocar de roupa e tal, né? Porque ele devia estar só o trapo, né? Só o bagaço, e foi se apresentou para o faraó. E o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar de você. Ao ouvir o sonho, né, de você que ao ouvir um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu, isso não depende de mim. Interessante, José continua o mesmo, lúcido, equilibrado. Porque outro, né, na situação dele desespero, rapaz, eu vou contar qualquer coisa e vou fazer aqui um qualquer plano aqui que... Jesus, o José é muito honesto, não, seu faraó, não depende de mim. Olha que postura mediúnica honesta. Não depende de mim. Mas Deus dará ao faraó uma resposta. Então, se for vontade de Deus, Deus dará para você uma resposta, como sempre deu para os outros. Então o faraó contou esse sonho para José. Vê se você entende esse aqui. Esse aqui é mais famoso, né? Sonhei que estava em pé à beira do rio Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas. As vaquinhas saíram do rio, gente. Olha que legal. Belas e gordas. E começaram a pastar, né, ali entre os juncos, entre a vegetação. Depois saíram do rio outras 7 vacas. Raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. Quer dizer, só a miséria. As vacas magras e feias comeram as vacas gordas que tinham aparecido. Olha como é que legal o sonho, né? Quer dizer, sai vaca do rio bonito, depois sai 7 vacas feias. As vacas feias comem as vacas gordas. Mas mesmo depois de tê-los, né, de tê-las comido, as vacas magras pareciam que não tinham comido nada, pois continuavam tão magras e tão feias como antes. Então eu acordei. Dá conta disso, sem ser José. Aí ele acordou, depois dormi, depois tive outro sonho. Vi 7 espigas, né, de cereal, de milho provavelmente, ou de trigo, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Então você tinha um pé ali, talvez com 7 espigas de milho ou de trigo. É sonho, né? A gente pode, se a vaca comer a outra e continuou magra, e a vaca nem come carne, mas enfim, é sonho. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. José, que depois de 3 traições terríveis e dolorosas, permaneceu sem ódio no coração. Olha para o faraó e diz: Faraó, o faraó teve apenas um único sonho. Entendeu? Né? Obviamente, a interpretação tanto é do sonho próprio quanto dos outros. Né? Nós estamos colocando aqui a condição para que você compreenda o sonho. Porque não deixa também ser condição de ter. Mas o compreender é o maior desafio. É difícil ter, mas é muito mais difícil compreender. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. O que José está dizendo? Esses dois símbolos são uma coisa só. E isso é o que vai acontecer. Se você não sabe a explicação, você dava conta de explicar isso? Porque a interpretação é uma coisa muito interessante. É muito difícil, mas depois que faz, ela fica óbvia. Explica José, as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. São símbolos. Trata-se de um único sonho. Olha aí como é legal o símbolo. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são também 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido. Por isso que as vacas magras devoram as gordas e continuam. Quer dizer, a fartura é esquecida, parece que não faz, né? Não fez diferença. Pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. Quer dizer, as vacas magras vão consumir de tal forma, as, né, comeram ali e não se modificaram, quer dizer, vai ser como se não tivesse existido. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus e ele se apressa em realizá-lo. Como quem diz, já está acontecendo. É para hoje. Resultado. Faraó e os conselheiros ficaram impressionados, porque o sonho é isso. Depois que você interpreta, você diz, faz todo sentido. Pois que você tem a chave de interpretação. E aí o faraó perguntou, o que é que eu faço? José agora usou a sabedoria dele. Ou inspirado também, né? Quem sabe, eu não sei. O óbvio, pegue uma pessoa realmente competente, séria, de confiança, e mande guardar 20% de tudo que for produzido. Para que você tenha um largo estoque. Porque na época da seca, dos 7 anos de seca, ninguém vai passar fome. Né? E o faraó conversa com o conselheiro e diz, a melhor pessoa que eu vejo é você. A melhor pessoa que eu vejo é você. Que entende isso, né? Que foi sábio o suficiente. E que sabe da seriedade. Talvez um outro não acredite. Então José se torna a figura mais importante do Egito depois do faraó. E é uma história linda, porque depois ele encontra com os irmãos. Mas essa história já aqui, já não, né? Já vai ser com outro momento. Mas para que vocês saibam, José vai perdoá-los. Porque a fome vai atingir os irmãos e eles vão no Egito atrás de comida. É uma história muito bela, que tem muitos ensinos sobre perdão. É uma das histórias mais simbólicas da Bíblia ligada ao Cristo. É, mas isso a gente vai trabalhar num outro momento, porque tem que... São muito simples, é muito, muito bonito. Mas o fundamental que a gente quer deixar aqui é o quê? José depois perdoa os irmãos. Então, um espírito que manteve-se livre de ódio, apesar de todas as injustiças. O espírito fez mal a ninguém. Né? Ele podia ter dito, não, esse povo aqui que só me trouxe miséria, eu quero é que morra tudo de fome. Não, não sei não. Não tem nada a ver com isso. Então, permaneceu com seu coração em condição, né, de ter acesso a uma compreensão superior, porque no final das contas é isso. Então, esse sonho salvou o Egito, salvou José, salvou a família dele da miséria. E ele integra todo mundo depois. Né? Tem toda uma trama interessantíssima, estratégias, mas no final das contas, José integra todo mundo. Ele foi um injustiçado que continuou amando. E por isso foi capaz de restabelecer, né, a paz. Então, se a gente quer ter o nosso sonho salvador, é preciso a gente manter o coração equilibrado. Apesar de todas as aparentes injustiças que nós sofremos. Senão a gente se perde no ódio. E aí a gente perde a conexão com o mais alto. Vamos à nossa segunda parte. Encerramos aqui a questão 402. Teria mais coisas. É uma questão riquíssima. Mas outros aspectos a gente vai trabalhar na continuidade, né? Porque nós estamos no capítulo 8, a emancipação da alma. Então ainda vem muita coisa nesse sentido. A gente vai retomar, né? A gente vai desenvolver aspectos desse tema a partir das questões que Kardec propõe em O Livro dos Espíritos. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que bela história, meus filhos, vocês têm diante de vocês. Quanta sabedoria, quantos ensinos, quanta coisa ainda poderemos revelar sobre essa história. Mas é preciso, como ensina o personagem José, que vocês aprendam a educar o coração. As revelações de Deus só podem ser compreendidas quando o coração é mantido em paz. Muitos pensam que uma correria excessiva, fazer e fazer e fazer, é agradável a Deus? Não é, meus filhos. Porque não pode ser agradável a Deus algo que distancie dele o coração dos filhos. Sim, precisamos fazer muito. Mas precisamos fazer muito com muita paz no coração. Não se justifica do ponto de vista do amor divino nós nos distanciarmos de Deus alegando muitas tarefas. E para que façamos muitas tarefas com Deus, coração precisa permanecer em paz. Vemos estudantes dizerem, ah, estou estudando muito, por isso estou tão nervoso. Mas se você estiver perto de Deus, você não aprenderá melhor, meu filho? Ah, estou aqui com muito ódio, porque fui traída, abandonada. Mas, minha filha, se você se distanciar de Deus, a solidão não será mais cruel? Vamos pensar um pouco. Qualquer que seja a situação, se ficamos longe de Deus, tudo tende a piorar. José estava no calabouço, é um símbolo, meus filhos. Porque todos nós, ao passarmos pela terra, vamos para um calabouço. Vamos para um momento em que tudo está escuro ao nosso redor. Que a solidão é imensa, que nos sentimos totalmente desamparados, que não conseguimos ver como sairemos daquela situação. Eu vivi isso tantas vezes, filhos, onde você pensa e sente e diz, não tem saída. Não vejo como sair disso, não vejo como sair desse poço escuro. Vejam que José foi jogado primeiro no poço pelos irmãos. Segundo o texto de Gênesis, depois estava no calabouço. Porque, filhos, toda vez que somos traídos, é assim que nos sentimos. Num poço escuro, num calabouço sombrio. Vocês certamente passarão por esse tipo de experiência num momento ou no outro. Lembre-se que se o coração de vocês estiver em paz, vocês sempre terão acesso à sabedoria divina. Esse é o ensino que eu gostaria humildemente de destacar dessa história maravilhosa, filhos. Não importa se você foi traído. Não importa se você está no fundo de um calabouço sórdido. Não importa se aparentemente não tem solução. Se seu coração estiver com Deus, você terá a solução. No momento certo, você será elevado. No momento certo, a solidão vira convívio maravilhoso. A miséria vira abundância. A escassez vira fartura. A inanição vira trabalho. Portanto, filhos, guardem isso. Só há uma saída dos calabouços da vida. E essa saída se chama entender a vontade de Deus. E para entender a vontade de Deus, é indispensável manter o coração elevado, livre de rancor, livre de inveja, livre de mágoa, livre de ódio. Então, nos vossos calabouços existenciais, saibam que tudo deve ser feito para permanecer a ligação com o Pai, porque Ele, de forma inesperada e no momento adequado, é certo, vos tirará desta situação tenebrosa e vos colocará num lugar maravilhoso. Esta é uma lição que carrego ainda hoje em meu coração. E com muita alegria e com muita emoção, eu dou para o coração de cada um de vocês que queiram recebê-la, porque ela me salvou muitas vezes. Ela me foi o auxílio para suportar tantas dores. Que José possa inspirar vocês a nunca esquecerem que no pior momento da vida é quando Deus vos libertará. Paz a todos. Do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.